Som, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não, mas esse boa noite seu está muito fraco. Não, quero mais animação. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora sim. Ó, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que compareceram aqui essa noite. Se vocês compareceram aqui essa noite é porque vocês estão buscando uma mudança. E eu vou tentar trazer isso para todos vocês. Mas antes, eu queria saber o que está impedindo vocês de sentar mais para frente. Pessoal, vou pedir gentilmente que vocês pulem uns banquinhos para frente. Vamos ficar aqui todo mundo pertinho um do outro. Calor humano, fazendo o favor. Isso. Aí. Legal. Senta aí, pai. Top. Pessoal, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. E antes da gente começar, tem pessoas aqui que merecem uma salva de palmas. E essas pessoas são vocês. Então, salva de palmas para todos vocês. Vamos lá, bem forte. E... Top. Muito bom, muito bom. Pessoal, então o intuito dessa noite é eu trazer para vocês todo o conhecimento e base sobre a inteligência emocional. Logo mais, vou estar passando os slides, vocês vão estar vendo o quanto a população carece dessa inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional, ela é mais forte que a inteligência intelectual, ou seja, o famoso QI, tá? Então, para tudo na nossa vida, a gente parte para o emocional. E quando eu falo partir para o emocional, não estou falando de uma pessoa movida 100% à emoção, mas eu estou falando daquelas pessoas que também são racionais, mas que devido à falta de lidar com os gatilhos das emoções, elas perdem a linha de raciocínio emocional. Então, hoje, o treino Quebrando Barreiras vai ser literalmente para trazer isso para vocês. O intuito desse treinamento é impactar cada um de vocês e instruí-los à melhor desenvoltura da inteligência emocional. Passei só. Então, eu vou começar com algumas perguntinhas bem claras para todos vocês que estão aqui nessa noite, tá? Pergunta é essas como: você se sente desmotivado ou desmotivada? Você está feliz com o que está acontecendo na sua vida? Você tem dificuldade em tomar decisões? Você não sabe por onde começar o seu projeto, meta ou objetivo? Você ainda não descobriu o seu propósito? Você tem facilidade em deixar suas tarefas para depois? Pode pular, Sá. Pessoal, agora eu vou trazer outra questão para vocês. Analisando esse slide, vocês conseguem identificar algumas barreiras dessas que vocês têm em vida? Como, por exemplo, confiança em metas ambíguas. O que que é isso? São metas vazias. Quem aqui começou um projeto e não terminou ele? Levanta a mão. Quem aqui começou um projeto e do nada desistiu? Sim, acredito que, né, 80% aqui das pessoas hoje começaram um projeto e no meio dele parou. Por quê? Não tinha comprometimento. A meta não estava clara, então a meta estava ambígua, a meta estava vazia. Valorização das críticas pesadas dos outros. Gente, quando alguém critica você, desmotivando você, é porque ela não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Tá? Quando eu coloquei em mim que eu ia trazer esse treinamento para a maioria de vocês que estão aqui, muitos falaram para mim: você está maluco? Você vai levar isso? Aqui em Bitinga, estava até comentando com o pessoal, aqui em Bitinga não tem campo para isso. Imagina se eu tivesse pegado todos esses pensamentos negativos e colocasse na minha cabeça e falava: puxa, ele tem razão. Mas essas pessoas vão procurar sempre desmotivar vocês porque elas não têm a coragem que vocês têm. Está aí, mais uma vez, valorização das críticas pesadas dos outros. Decisões precipitadas. Acredito que todos nós sofremos com isso, né? Às vezes a mudança de um emprego, às vezes a tomada de decisão para um relacionamento, seja ele para dar um passo maior com um pedido de casamento, ou seja ele, às vezes, para romper um casamento. Então, tomadas de decisões precipitadas. Impaciência consigo mesmo, ou seja, você fez um projeto e você não tem paciência de esperar. Por quê? Porque você está sempre impaciente com você mesmo. Não, eu preciso fazer isso agora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí enche de tarefas diárias e aí não consegue completar nem um terço delas ou um décimo delas. Dúvida da própria capacidade. Isso aqui é o que mais atinge as pessoas. Porque cada um de vocês que estão aqui nessa noite, começando por todos que estão participando, todos vocês têm capacidade de atingir aquilo que vocês buscam. Seja eles um objetivo pessoal, ou seja ele um motivo profissional. Então, cada um de vocês tem sim a capacidade. Mas aqui chega uma época da nossa vida que a gente duvida de nós mesmos. Então, a gente vai aprender a lidar com essas barreiras. O medo controlando suas tomadas de decisões. Ah, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, fulano vai achar que eu sou medroso. Ah, eu acho que vou fazer isso, porque a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu tio, meu irmão, eu vou fazer isso. Então, você acaba fazendo coisas pelos outros e não por vocês. Então, nós vamos quebrar mais uma vez essa barreira também. E deportar suas responsabilidades aos outros. Isso aqui também é aquele famoso achar um culpado para o seu insucesso. Então, todos nós, infelizmente, 90% da população, sempre procura alguém para culpar. Próximo slide, pessoal. Vou passar um videozinho para vocês, bem rapidinho. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Top, pessoal. Então, como vocês viram aí no vídeo, várias pessoas perdem oportunidades, amigos, várias pessoas perdem até entes queridos, a saúde, a vida. Por quê? Por falta de inteligência emocional. Vocês têm noção de quantos por cento da população mundial sofre por falta da inteligência emocional? Alguém dá um palpite? Alguém? Dá um palpite aí, pessoal. Quantos por cento? 87. Alguém mais? Dá um palpite, pode falar. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Quanto? 80%. Legal. Mais alguém tem um palpite? 90%. Legal, Lari. 90%. Pessoal, pode passar, Sá, fazendo um favor. Aí. Olha lá. 87%. Repete comigo, pessoal. 87%. Mais forte. Vamos lá. 87%. Mais forte. Oi. Beleza, é isso aí. Então, pessoal, 87% das pessoas sofrem por falta de inteligência emocional. Pesquisas apontam que 87% das pessoas fracassam no trabalho, na família, na saúde, por falta de inteligência emocional. E aí vai mais uma perguntinha para vocês. Quantos projetos você deixou para trás só esse ano? Eu quero que você reflete um pouquinho aí. Ano passado, né? Esse ano está começando, então novos projetos serão traçados. Mas eu quero que vocês param e pensem agora no 2022 de cada um de vocês. Quantos projetos vocês não deixaram para trás? Muitas das vezes, não é nem por conta de questão financeira ou questão intelectual, mas é questão da falta de inteligência emocional. Então, já que vocês pararam para refletir nisso, aí eu apresento para vocês uma solução. Opa. Vamos gerar, passa mais um, sabe? Pulou. Aí. E qual é a solução? A solução, pessoal, é desenvolver e motivar os seus pensamentos, tá? E ideias através de sessões de coaching e treinamento. E já pensou que legal se você pudesse fazer tudo isso de graça? Vocês vão entender depois, no final, por que eu trouxe isso para vocês. Tá? Mais um, só fazendo favor. Então, vamos gerar resultados hoje já para vocês. Vocês vão sair daqui, garanto para vocês, vocês vão sair daqui totalmente transformados. Tá? Hoje mesmo, a gente vai começar a gerar, então, resultados através desse treinamento de inteligência emocional. Pode pular, Sassá. Primeiramente, pessoal, vou trazer para vocês o que é coaching, o que é essa profissão, como que ela nasceu, o que é isso. Como, às vezes as pessoas perguntam, Gabriel, o que é o coaching? Então, pessoal, o coaching é algo que é relativamente novo, tá? É algo totalmente novo, principalmente no Brasil. Mas, assim como eu, existem vários outros coaches espalhados aí pelo Brasil. Somos reconhecidos e credenciados, e principalmente pelos cursos reconhecidos pelo MEC. Tá? Então, coach é uma profissão legalizada, tá bom? Vamos lá. O coach é algo relativamente novo, que sintetizou o que existe de mais eficiente na gestão de estratégia e de negócios. Bem como um dos aspectos advindos da filosofia, da psicologia positiva, do desenvolvimento cognitivo e de outras áreas do saber. Ou seja, pessoal, o coach está sempre trabalhando paralelo ali a várias equipes multidisciplinares. O coach pode estar trabalhando dentro das empresas, fora das empresas, dentro dos hospitais, fora de hospitais, junto com psicólogos, personal trainer, gerentes de indústrias, empresários e pessoas assim como nós também, que buscamos novos horizontes e novos objetivos. Sua atuação visa beneficiar a todos, isso aqui é bem legal, que desejam processos de otimização de performance de uma maneira pragmática, estruturada e com foco no alcance de metas e objetivos. Mais uma vez falando, sejam eles profissionais ou pessoais. Lembra que eu falei para vocês que todos nós temos um objetivo? Todos nós temos ideias, metas para serem traçadas e para serem concluídas. Mas, e se eu tivesse um coach que me ajuda a organizar, ou seja, fazer o que a gente chama de inteligência organizacional? Você, às vezes, tem um objetivo, seja ele emagrecer, seja ele financeiro, seja ele acadêmico, seja ele profissional. E para a gente alcançar algo na nossa vida, a gente tem que ter as metas. Para você se tornar algo, um gerente, um supervisor dentro da sua empresa, ou para você se tornar um grande palestrante de sucesso, ou para você se tornar um grande médico, um grande empresário, um grande professor, seja ele professor de educação física, enfim. Tudo para nós tem um preço. Ou seja, tudo na nossa vida a gente tem que traçar metas, objetivos. E o coach, galera, trabalha nisso. O coach faz a organização da inteligência organizacional de cada um de vocês e, juntamente com os seus pensamentos, o coach vai trabalhar, então, os melhores planos de ação. Sassá, passa fazendo favor. Aí, galera, benefícios, então, do coach. Desenvolvimento da inteligência emocional, foco na solução de conflitos intrínsecos, tá? Que são aqueles que estão dentro de nós. E também, é claro, o aumento da qualidade de vida e de bem-estar. Porque quando eu estou com a minha mente bem estabilizada, o meu corpo também vai estar. Acredito eu que vocês devem conhecer atletas de alto rendimento, seja eles do fisiculturismo, seja eles do crossfit, seja ele da musculação, da natação, da corrida. Todos eles, além de ter um físico de dar inveja, todos eles também têm o que a gente chama de inteligência emocional. Imagina um corredor sem inteligência emocional. Ele tem que saber que ele tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã para correr. Ele tem que saber que ele tem que fazer uma dieta balanceada, ele tem que treinar, ele tem que correr. Cada dia ele corre uma quilometragem, final de semana ele corre outra. Para enfrentar uma maratona de 45 quilômetros, já parou para pensar que se esse cara não tivesse inteligência emocional, ele teria desistido? Mesma coisa para o fisiculturismo, para a natação, enfim, para tudo na nossa vida. Pode pular, Sá. Então, galera, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de enxergarmos e reconhecermos os nossos sentimentos. Assim, gerenciando as nossas emoções, melhorando a nossa comunicação e superação de conflitos internos e externos. E vale ressaltar que a inteligência emocional nos ensina a entender e compreender os sentimentos daqueles que estão ao nosso redor, desenvolvendo em nós, então, a empatia. Empatia é uma palavra que a gente está vendo em todas as redes sociais, né? Empatia. Mas a gente acabou de ver que 87% das pessoas sofrem de inteligência emocional. Então, como que eu vou falar que eu sou uma pessoa totalmente empática, né? Sendo que, muitas das vezes, eu não tenho inteligência emocional. Então, até para desenvolver a empatia, eu preciso ter inteligência emocional. E a inteligência emocional é a capacidade de reconhecermos os nossos sentimentos. Uma coisa que eu acho muito legal da inteligência emocional é que a partir do momento que eu começo a reconhecer os meus sentimentos, eu começo a reconhecer o sentimento das pessoas que estão à minha volta. Eu começo a entender o que se passa na mente, no coração daquela pessoa que está do meu lado. Muitas das vezes a gente encontra pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Nós trabalhamos e convivemos com pessoas. E às vezes a gente encontra pessoas que vêm tão desolada para o nosso lado, né? Vêm assim triste, cabisbaixa, ombrinho para frente. E aí vem do nosso lado e começa. Ah, porque minha esposa colocou para dormir com o cachorro, porque o meu patrão brigou comigo, porque, enfim, aí começa, né? Começa a despejar. E aí, se a gente não tiver inteligência emocional, aquele sentimento que está na pessoa do nosso lado pode passar para nós. Mas a partir do momento que eu desenvolvo a inteligência emocional, eu tenho o quê? Opa, eu posso chegar aqui. Ô, Ricardo, fica assim não, meu amigo. As coisas vão melhorar. E aí eu começo a motivar o Ricardo, o Célio, Gilberto, Humberto. Começo a motivar essas pessoas. Por quê? A energia que está em você cativa as pessoas que estão à sua volta. E a energia que você emana também traz coisas boas para você. Mais uma vez, inteligência emocional. Porque eu conheço os meus sentimentos e conheço os gatilhos que vão trazer esses sentimentos. E a partir do momento que eu começo a reconhecer, eu começo a viver melhor. Lembra que eu falei para vocês que um dos benefícios do coaching é trazer os benefícios de bem-estar e saúde? Literalmente. Por quê? Porque eu começo a ficar mais focado nos meus treinos, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meu curso. Enfim, pessoal, vamos para o próximo. E para que serve, então, a tal da inteligência emocional, que 87% da população sofre por falta dela? A importância da inteligência emocional significa que as pessoas podem fazer suas escolhas e tomar decisões de forma eficaz. Então, se lá no começo, quando eu apresentei para vocês as barreiras, vocês viram que lá tinha uma coisa que falava bem assim, né? Tomar decisões precipitadas. Quando eu desenvolvo, então, inteligência emocional, eu aprendo, então, a tomar decisões de forma mais eficaz. Eu começo a desenvolver algo que me questiona. Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar com isso? E se eu não fizer isso, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Então, você começa a analisar, você começa a ver, rever. E aí, mais uma vez, entra a questão lá das metas, dos seus objetivos, dos planos de ação. E outra coisa muito legal é que, com inteligência emocional, eu desenvolvo também a capacidade de ser mais criativo. Mais uma vez, falando da empatia, os pensamentos sistêmicos. Tá? Os pensamentos sistêmicos, pessoal, são chaves para se adaptar ao mundo de mudanças, o mundo de inovação, dos negócios e a humanidade, porque todas essas coisas andam de mão dadas. Tudo na nossa vida, a gente lida com pessoas. Ah, Gabriel, vou trabalhar no campo. Não gosto de lidar com pessoas, vou trabalhar no campo. Mas você vai chegar lá no campo? Vai trabalhar no campo, beleza. Vamos supor que você precisa vender uma cabeça de gado. Você não vai vender para outra vaca, vai pegar uma vaquinha e falar, vaquinha, compra essa vaquinha aqui. Não, você vai lidar com as pessoas. Então, galera, a capacidade de desenvolver a inteligência emocional é para isso. Nós vamos aprender a lidar ainda mais com as pessoas. Ainda mais no mundo, né, que o pessoal chama de geração Z. Ainda mais nesse mundo de grandes inovações. Enfim, o mundo está passando por uma mudança. E muitas das vezes a gente tem que ter a capacidade de desenvolver a inteligência emocional para quê? Para que a gente supere e se adapte a essas novas mudanças. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre os 5 elementos, então, da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Daniel Goleman, pessoal, é o pai da inteligência emocional. Tá? Ele tem vários livros, e um deles eu recomendo para vocês, que é a Inteligência Emocional, a Nova Arte, né? a nova maneira, de se dizer inteligente. E ele tem um livro também que chama Liderança, Inteligência Emocional para Líderes. É algo também extraordinário. E Daniel Goleman, ele apresenta 5 pilares para desenvolver a inteligência emocional. Vamos ler junto aqui, ó. Autoconsciência. Vamos lá. Autorregulação. Vamos, pessoal, todo mundo junto. Automotivação. Isso, bem forte. Empatia e habilidades sociais. Beleza? Então, pessoal, são 5 elementos para você melhorar, então, e desenvolver a sua capacidade de inteligência emocional. Vamos lá, então, para a primeira delas? A primeira delas, pessoal, é a autoconsciência. Se conhecermos a nós mesmos, sempre entenderemos como nossos sentimentos e ação poderão afetar as pessoas ao nosso redor. Olha lá, lembra que eu falei para vocês? daquele amigo que às vezes vem desmotivado, vem triste. Às vezes você encontra ele na rua, ele está triste, ele está desmotivado. Aí, ó, a importância, então, de desenvolver uma dessas habilidades, a autoconsciência. Conhecendo, então, a mim mesmo, eu reconheço o sentimento que está na outra pessoa. É importante também ter humildade, galera. Por isso que eu grifei ali em vermelho. Humildade. Não importa qual seja a situação, sempre podemos escolher como responder a determinadas ocasiões. Ó, vamos supor, você está no seu... está em casa. Tá? Você está em casa. O vizinho ligou o som tremendo. 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, uma hora, você com um filho pequeno, tem que trabalhar no outro dia. Aí você já começa a pensar, esse vizinho meu é um filho da... né? Aquelas coisas ereadas, começa a xingar o vizinho, aí quer fazer barraco, quer ir brigar. Calma, respira e para pensar em toda a análise. Pensa um pouco sobre qual atitude você vai tomar a respeito dessa situação. Porque, pessoal, muitas das vezes uma tomada de decisão precipitada pode estragar uma noite. Tá? Em alguns casos, pode até estragar uma vida. Outro exemplo, eu estou no meu trabalho, recebi uma proposta de ir para outra empresa e aceitei a proposta sem antes pensar, sem antes conversar, sem antes entender qual o motivo do porquê ou o que me leva a sair da atual empresa para ir para um novo emprego. Quais dificuldades eu vou encontrar? Aí, mais uma vez, pessoal, tomadas de decisões. Beleza? Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento ou a autoconsciência vai ser a sua melhor amiga. Ela vai ser a sua aliada para você vencer e tomar, é claro, as melhores decisões. Vamos lá? Autorregulação. Precisamos neutralizar a automatização de respostas emocionais. Ou seja, o que é uma automatização? É respostas automáticas. Um exemplo. Aqui, ó. Rafaela, tudo bem com você?
Sim.
Como que está a família?
Bem.
Isso, pessoal, são respostas automáticas. Ou seja, são respostas que já estão pré-programadas na nossa cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber neutralizar essas respostas. Já viram aquele famoso ditado, se me der um tapa, eu vou com dois, se me der um soco, eu vou com um pau... Se mexer comigo, está lascado. Então, esses tipos de pensamentos são perigosíssimos. Por quê? Muitas das vezes, isso pode levar você, então, a ter uma resposta automática para tais situações. Outra resposta automática. Um exemplo. Ah, por que você não consegue guardar dinheiro? Aí a pessoa fala assim, eu não sei. Outra resposta automática. O que impede você, então, de guardar dinheiro? Eu não sei. Aí você começa a questionar a pessoa, não sei. Tá, e se você soubesse, como seria a sua vida? Já pararam para pensar nisso? Então, eu quero que vocês pensem aí agora no que impede vocês de alcançar o objetivo de vocês. Galera, quando a gente começa a pensar naquilo que nos impede, a gente usa uma estratégia que bate lá na portinha do subconsciente. Quando você estiver mediante uma situação que você não sabe a resposta ou que você não sabe como se comportar, pensa na primeira pessoa que você admira, que você ama. Imagina se ela estivesse numa conversa com você, o que ela falaria para você? O que essa pessoa falaria para você? Logo, quando eu me questiono, eu penso, poxa, se essa pessoa estivesse aqui agora, ela falaria para mim assim, Gabriel, muito cuidado. Toma cuidado com isso. Por quê, pessoal? A resposta está na nossa cabeça. Mas as respostas automáticas, elas dominam o nosso ser. E a gente tem que tomar muito cuidado com as respostas automáticas. Às vezes um xingamento, uma ofensa, você recebe, né, um xingamento, uma ofensa, e automaticamente você dá uma resposta à altura. Que você ganha com isso, dando uma resposta à altura? Você vai estar se igualando àquela pessoa. Você vai estar se comportando como ela. E mais uma vez falando, a inteligência emocional, ela faz com que nós reconhecemos os nossos sentimentos e os sentimentos das pessoas que estão à nossa volta. Então, numa situação como essa, se uma pessoa te xinga no trânsito, se ela fala alguma coisa, você tem que parar para pensar e falar assim, poxa, o que será que levou essa pessoa a me xingar? Será que foi porque eu esqueci de dar uma seta? Às vezes o erro está na gente. E a gente fica procurando, lembra que eu falei para vocês lá no começo? A gente fica procurando culpados pelo nosso insucesso. Seja ele profissional, seja ele pessoal. Vale ressaltar, volta um pouquinho, Sá, fazendo um favor. quando bem aplicado esse elemento, olha lá, ó, tomamos decisões. Vamos ler junto esse aqui? Quando bem aplicado esse elemento, tomamos decisões mais precisas e com mais tranquilidade. Autorregulação é manter o controle. Vou fazer um teste aqui. Samuca, vem cá. Vem cá. Vou fazer com ele aqui, porque se eu empurrar muito ele aqui, ele cair, aí não vai pesar tanta consciência. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma força, Samuca. Não deixa eu te empurrar. 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 Então, pessoal, é isso aqui, tá? Pode sentar, sabe? Obrigado. Pessoal, o que a gente acabou de fazer? Autocontrole. É meu irmão, Samuel. Mas ele poderia muito bem ter me empurrado de volta. Ele poderia muito bem ter me xingado aqui. Poxa, está na frente de todo mundo, você está fazendo isso comigo? Isso, pessoal, se chama autocontrole. Quando a gente desenvolve o autocontrole, nada mais afeta vocês. Então, qual é a chave para autorregulação, pessoal? A autorregulação é manter o com? Manter o? Boa, isso aí. Vamos para o próximo, Sá. Automotivação. Ninguém, você já deve ter visto isso em algum lugar, vídeo ou algo já escrito. Ninguém acorda motivado. Eu duvido. Ricardo, você consegue acordar motivado?
A maioria das vezes, sim.
Legal, a maioria das vezes. Celião, você consegue acordar motivado?
Não.
São Humberto, o senhor consegue acordar automotivado?
5 horas da manhã, dificilmente.
Hugão, você consegue acordar motivado? Você levanta assim de manhã e fala, estou motivado.
Depende do dia.
Depende do dia. Pessoal, então, automotivação. Se eu quero transformar alguma coisa, eu tenho que saber o que me leva a essa transformação. Acabou. Aí vocês já vão acordar motivado todos os dias. O que leva vocês, então, a acordar de manhã? Ô, Agatha, o que leva você a acordar de manhã?
Fazer o café da manhã do Humberto.
Legal. Tá vendo, pessoal? Motivação. Fazer o café do esposo. Motivação. Tá vendo? Motivação. Ana, o que... É minha mãe, tá, pessoal? O que leva você a acordar de manhã todos os dias?
As conquistas do dia a dia, o trabalho, a responsabilidade do dia a dia.
Legal. Joyce, o que leva você a acordar de manhã todos os dias?
Porque eu sou obrigada.
E se você não fosse obrigada?
Ficaria deitada o dia inteiro.
É isso, pessoal. Então, a automotivação, a gente tem que sempre trazer isso para nós. Por quê? Porque aí eu tenho que ter um motivo. Por que eu acordo todos os dias? Tem uma pessoa que está aqui no meio de vocês, que é um grande amigo meu, é o Adrian, ele não vai deixar eu mentir, ele é corredor, ele corre de manhã. E eu fico, às vezes eu admiro ele, falo, cara, como que você consegue acordar às 5h30 da manhã? Ô, Adrian, tem algum segredo para acordar às 5h30 da manhã e correr? Disciplina. O Adrian falou tudo, é isso, pessoal. Quando cada um de vocês aqui vai ter um motivo para ter automotivação? Está aí dentro de vocês. O que me leva a acordar de manhã todos os dias para ir para o trabalho, para correr, para desenvolver um bom trabalho, para desenvolver um bom projeto? O que me trouxe aqui essa noite, eu, falando de mim agora, automotivação, pessoal. Então, a gente tem que sempre ter um porquê na nossa vida. Os porquês, eles fazem com que nós caminhemos rumo ao sucesso. Sempre que encaramos um desafio ou mesmo um fracasso, temos que tentar extrair algo positivo desse momento. Por mais que pareça irrelevante a princípio, entenda como uma lição. Há sempre um motivo para se ter pensamentos positivos. Sua vida pode estar desestruturada. Perdeu a namorada, perdeu o namorado, está passando por uma separação, ou foi mandado embora do emprego, ou repetiu uma matéria da faculdade, está desesperado. Às vezes tem lá a bolsa, não pode perder a bolsa da faculdade. Enfim, está passando por um problema no emprego. Às vezes o chefe foi sem educação, te humilhou na frente dos outros. Ou, muitas das vezes, você teve ali uma desavença com o seu melhor amigo. Lembra sempre, pessoal. Tudo na nossa vida acontece por um porquê. E tudo na nossa vida, a gente tem que analisar o famoso ditado, né? Os dois lados da moeda. Então, a gente tem que sempre extrair coisas positivas. Ah, Gabriel, até das coisas ruins? Até das coisas ruins. Eu sei que na hora, no momento, a gente fica muitas das vezes se questionando, por que que isso aconteceu comigo? Por que que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu estou procurando fazer o meu trabalho, por que que isso está acontecendo comigo? Mas respira, inteligência emocional. Lembra da autorregulação, que é o princípio do autocontrole? Aqui, ó, automotivação. Tá, você está desempregado hoje, mas por que você ia trabalhar? O que motivava você a levantar de manhã e ir para o trabalho? Ah, motivava. Cada um de vocês aqui falou, pessoal. O Edra falou disciplina, cada um de vocês aqui falou alguma coisa. Então, eu quero que vocês pegam agora isso, o que faz com que vocês levantam da cama e vão trabalhar, e usa como automotivação para tudo. Fui mandado embora do emprego? Não tem problema. Lembra qual o sentimento que você tinha quando você pisou a primeira vez o pé dentro da empresa? Já pensou? Está se passando por uma separação. Lembra do primeiro momento em que você se apaixonou, seja pela primeira esposa, ou se já conheceu alguém antes da primeira esposa? Traz pensamentos positivos. O que eu aprendi com aquela pessoa? O que eu aprendi na minha antiga empresa? O que eu aprendi no meu antigo curso, o que eu posso trazer hoje para a minha vida como lição? Às vezes, as lições, elas nem servem para você, mas servem para quem está à sua volta, passando por o que você já passou. Então, eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a pegar os pontos negativos que aconteceu com vocês e comecem a extrair coisas boas deles também. E, é claro, os pontos positivos, as coisas positivas que acontecem nas suas vidas, usa elas sempre. Nunca se esqueçam do primeiro momento. Vamos lá, Samuca. Ah lá, empatia. Pessoal, igual eu falei para vocês, empatia é uma palavra que a gente vê em todo lugar. Todo mundo postando empatia, empatia, empatia. Seja redes sociais, seja uma conversa entre amigos, todo mundo fala que é uma pessoa que tem empatia, que é uma pessoa cheia de empatia, mas aí você vira as costas, a pessoa está falando mal do fulano, do ciclano. Isso não é ter empatia, pessoal. Isso é uma pseudo-empatia, ou seja, algo que não existe e você fala que você tem. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Empatia é ter a capacidade de entender as emoções dos outros e se colocar em seu lugar. Vamos ler de novo? Todo mundo junto, vai lá. Empatia é ter a capacidade, bem forte, vai, de entender as emoções dos outros e nos colocar em seu lugar. Conseguiram entender agora? Isso é ter empatia. Isso é ter empatia. Empatia, então, é entender o sentimento, entender porque muitas das vezes o Hugo está passando por um problema, a Joyce, o Gilberto, o Christian, o Humberto, não que eles tenham, tá? Exemplos. Mas entender o porquê que isso está acontecendo na vida deles para que eu possa me colocar no lugar deles. Vai tomar uma decisão a respeito de uma pessoa? Primeiramente, se coloca no lugar dela. Não toma decisões precipitadas ou, muitas das vezes, não deixe a imagem exterior de alguém falar por ela, porque você não conhece o interior ainda dessa pessoa. Então, muitas das vezes, pessoal, tem pessoas aí que são pessoas que têm a pseudo-empatia, ou seja, algo que ela criou na mente dela que ela é, mas ela não é. Então, a partir de hoje, vocês vão sair daqui realmente aprendendo o que é empatia e aprendendo a desenvolver a empatia. A empatia, então, a gente acabou de ler, é a capacidade de entender as emoções e se colocar no lugar de outro. Exatamente isso. A empatia é o elo que nos une como sociedade. Ah, Gabriel, mas a sociedade de hoje está tão maluca. O pessoal está se dividindo entre esquerda, direita, centro, petistas, bolsonaristas, enfim, lulistas. Calma. Olha lá, ó. A empatia, talvez, se as pessoas fossem realmente pessoas que sabem desenvolver a empatia, fossem pessoas hepáticas, se todos fossem hepáticos, provavelmente a gente nem teria essa divisão. Então, pessoal, a empatia é o elo que nos une como sociedade. A neurociência já comprovou que somos todos empáticos por natureza. Nascemos com estruturas, processos e conexões cerebrais que existem para que possamos nos conectar e expressar a empatia. Olha só que legal. Nascemos com estruturas e processos e conexões cerebrais. A neurociência já comprovou que todos somos empáticos por natureza. Alguém aqui, já andando dentro da sala, bateu o dedo mindinho na mesa? Né, faz... Já veio aí na mente de vocês, né? Quem aqui já bateu o dedinho mindinho na mesa? Levanta a mão aí. O pessoal da cama. O pessoal já fez assim, ó. Ai, né? Já fez. Ui. Nossa, dói pra caramba. O que eu acabei de fazer com vocês? A neurociência, as conexões. Ou seja, eu fiz vocês lembrarem de uma dor. Então, a empatia, pessoal, nós já nascemos pessoas empáticas, né? Como diz ali. Pessoas empáticas. Mas basta praticar a empatia. Então, vamos começar a praticar ela. Se eu passei por um processo de dor, se eu estou vendo a pessoa passar por um processo de dor, eu tenho que me colocar no lugar dela. Aí sim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa empática. Um próximo, Sassá. Travou? Travou? Muda lá, fazendo favor, no notebook lá. Deve ter acabado a bateria. Não, tá indo, Sassá. Samuel. Aí. Pessoal, então o último elemento agora, dos cinco pilares da inteligência emocional, são as habilidades sociais. O último elemento que compõe a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, são habilidades sociais como se comunicar efetivamente, influenciar, persuadir e gerenciar conflitos. É importante notar que a inteligência emocional pode ser treinada e todos nós podemos desenvolvê-la em maior ou menor grau, se propor a praticar. Então, desde o começo eu estou falando para vocês, a prática vai levar então à perfeição. Então, se eu quero me tornar uma pessoa com um QE, que é a inteligência emocional elevada, eu preciso praticar, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender os meus sentimentos, eu preciso entender os gatilhos emocionais, o que me leva a ter esses sentimentos. Então, pessoal, todos nós temos a capacidade de desenvolver a inteligência emocional. Basta, então, nós praticarmos. Beleza? O próximo, Sassá. Eu separei algumas perguntas poderosas para vocês, tá? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco nessas perguntas. Perguntas poderosas, então, para desenvolver ainda mais a inteligência emocional. Olha lá. Quão importante é para você desenvolver a inteligência emocional? O que você deve fazer para desenvolver a inteligência emocional? O que impede você de alcançar a inteligência emocional? Cite algumas das suas qualidades úteis que te movem a desenvolver a inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês? Todos nós temos qualidades. Do que você estaria disposto a abrir mão para desenvolver, né, perdão, para alcançar a inteligência emocional? Para tudo, pessoal, nós temos um custo. Tá? Para tudo nós temos um custo. Eu vi um vídeo bem interessante, eu vou compartilhar com vocês. Vocês já devem ter visto. Alguém que sabe me dizer quanto que custa a Netflix? Um valor? Pode falar. Falei. R$57 por mês. Na verdade, o senhor Humberto respondeu, pessoal, a Netflix custa o tempo de vocês. Ela custa o tempo de vocês. Talvez ali uma hora e meia que vocês estão assistindo uma série, um filme. Eu sou ser humano também, pessoal, gosto de assistir, não vou mentir. Todo mundo gosta de assistir uma série, um filmezinho, acompanhar ali, às vezes, um desenho animado com as crianças, com os filhos. Mas a Netflix custa o tempo de vocês. Muitas das vezes, é gostoso, eu gosto de sair às vezes para tomar uma cervejinha, todo mundo gosta. Mas isso custa o tempo de vocês. Então, pessoal, vocês têm que parar para pensar sempre nisso. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que abrir mão de certas coisas para alcançar aquilo que a gente almeja. Lembrando, pessoal, quando eu tenho uma estrutura, quando eu tenho uma meta bem estruturada, eu tenho um objetivo. O Edra falou uma coisa ali bem interessante, eu tenho disciplina, me gera constância, foco e disciplina me gera constância, vai ser temporário. Talvez eu vou deixar de assistir uma série que está todos os meus amigos assistindo, mas lá na frente, daqui um ano, ou menos, 6 meses, 3 meses, que seja, o tempo é de vocês, o tempo é de vocês. Tá? Quanto que é um salário mínimo hoje? É o tempo de vocês. Quanto que é hora extra hoje? É o tempo de vocês. Então, pessoal, tudo custa o tempo de cada um de vocês. Aprendendo, então, a abrir mão de certas coisas, eu vou alcançar o meu objetivo. E sabe o que vai acontecer com vocês? Recuperar o tempo. Ah, mas não, o tempo perdido não é recuperado. Desde que eu saiba administrar o meu tempo, eu consigo recuperar. Talvez hoje eu deixe de sair um final de semana, talvez hoje eu deixe de comer o lanche que eu gosto, uma pizza que eu quero. Mas, dali um tempo, eu vou ter condições de, às vezes, sair todo final de semana com a minha família ou com os meus amigos, pegar um final de semana e maratonar a Netflix. Então, pessoal, tudo isso custa o tempo de vocês. Então, vocês têm que aprender a abrir mão de certas coisas para alcançar o objetivo temporariamente. Beleza? Volta lá, Sá. Volta lá. Volta lá, fazendo favor. Aí. Então, ó, do que você estaria disposto a abrir mão para alcançar a inteligência emocional? Diga-me como você vai sentir após alcançar a inteligência emocional. Vocês já conseguem se ver inteligentes emocionalmente falando? Vocês já conseguem imaginar como seria a nova versão de vocês? Vocês conseguem ter essa mentalidade? Imagina aí, cada um de vocês agora. Começando aqui pelo Carlos César e até o Eidre ali, a Agatha. Pessoal, pensem como seria a vida de vocês se vocês fossem mais inteligentes emocionalmente falando, tá, pessoal? Não existe, igual eu falo para a galera que convive comigo, não existe pessoas burras, tá? Não existe. Ah, eu sou burro, eu não consigo fazer isso porque eu sou burro. Não, não existe. Pessoas burras não existem. Tá? Isso é uma metáfora que a gente faz com o animal lá e o ser humano. Então, já por aí, já cientificamente, biologicamente, é impossível você ser um burro, porque você é um ser humano. Então, pessoal, não existe pessoas burras, tá? Existem pessoas que têm preguiça, lembra que falei para vocês? De abrir mão de certas coisas para alcançar os seus objetivos. Ou pessoas que muitas das vezes estão perdidas, não sabem por onde começar. Isso não é ser burro, pessoal. Isso ainda é a falta de desenvolver, muitas das vezes, um plano bem elaborado, uma meta bem estruturada. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Sempre que vocês tiverem um objetivo, escreve ele, tá? Escreve o objetivo. Porque quando eu escrevo algo, minha família está aqui, não vai deixar eu mentir, eu tenho uma lousinha no meu quarto, que ela sempre está escrita com alguma coisa. Por quê? Quando você visualiza, quando você passa a visualizar o seu sonho, seja ele no papel, por enquanto, você cria compromisso, você cria planos de ação para alcançar aquilo. Então, a partir de hoje, já saiam daqui com essa ação. Marquem, anotem tudo o que vocês precisam fazer para alcançar a meta e o objetivo de vocês. Do que você mais se orgulha? Essa pergunta é bem legal. Vamos lá. Ô, Christian, do que você mais se orgulha? Fala para nós.
Da minha disciplina?
Top, legal. Hugo, do que você mais se orgulha? Fala para nós. Eu quero que você pense agora numa pessoa que você ama demais. Pensou aí? Não precisa falar para nós. Pensou aí? O que ela falaria para você? O que ela diria? Você tem que se orgulhar porque você é uma pessoa?
Honesto.
Boa, legal. Honestidade, educação, é isso aí. Celião, do que você mais se orgulha? Fala para nós.
Vontade de trabalhar.
Legal, o desejo de trabalhar. Ricardão, o que você mais se orgulha hoje?
O respeito pelas pessoas.
Legal. Seu Humberto, do que o senhor mais se orgulha hoje?
Garra.
Agatha?
Me orgulho da minha família, me orgulho de poder cuidar da minha família.
Legal. Parabéns. Pessoal, pela participação de todos vocês, a gente já está quase finalizando, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Esse feedback que a gente está tendo, essa questão do que você mais se orgulha, é isso que vocês têm que carregar com vocês. Do que eu mais me orgulho? Muitas das vezes, na mente de vocês pensam assim, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Mas não quero que vocês pensem em bens materiais agora. O orgulho, muitas das vezes, não está nos bens materiais. A Agatha falou uma coisa muito legal, família. Eu tenho orgulho da minha família. Respeito, tá? Honestidade. Então, isso, disciplina. Então, isso, pessoal, são coisas que vocês devem sentir orgulho. Para quê? Para que vocês nunca mais já sejam subestimados pela pessoa. Então, quando as pessoas que muitas das vezes chegam em você e fazem uma crítica, lembra lá atrás? Fico pensando na crítica? Não mais. Por quê? Porque eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser uma pessoa honesta, como o Hugo disse. Eu tenho orgulho da minha família. Então, isso vai voltar lá de novo, lá na automotivação. Tá? São coisas que vocês devem carregar dentro de vocês. Como você acredita que as pessoas vão descrevê-los após desenvolver a inteligência emocional? Para pensar agora um pouquinho, como que as pessoas vão começar a me enxergar depois que eu me tornar uma pessoa de um QE elevado, né? O QE, tá, pessoal? Que é inteligência emocional e não QI. O QE? Poxa, talvez as pessoas vão começar a me enxergar dessa maneira, desse jeito. Vão ter uma outra visão a respeito da minha pessoa. Mas lembrando que o primeiro passo e mais importante é você desenvolver a inteligência emocional por si próprio. A partir do momento que você desenvolve a inteligência emocional por si próprio, as pessoas vão começar, então, a enxergar você de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Pode passar, Sá. Pessoal, para a gente finalizar, tá? Eu vou falar um pouquinho de mim, beleza? A grande maioria de vocês aqui já me conhece. Meu nome é Gabriel Tavares Vieira, tá? Mas muitos de vocês me conhecem como Tavares ou só como Gabriel Tavares. Olha lá, eu tenho uma formação em PCC e não é... Quando eu falo isso, não é, tá, a facção criminosa, beleza? Não é a facção criminosa. É o Professional Coach Certification, que é o que garante eu estar fazendo isso aqui com vocês, o que me assegura estar fazendo isso aqui com vocês. Fora as outras formações, incluindo aí, ó, a credencial e o reconhecimento pela SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, a IAC, que é o International Association of Coaching, uma instituição norte-americana, o MCC, que é o European Mentor of Coach Council, que também é, mais uma vez, aí, uma formação europeia. Então, são 5 reconhecimentos. Ó. Dois sul-americanos, 1 europeu e 2 americanos. Que o último ali agora, que é o AC, Association for Coaching, também é uma instituição norte-americana. Tenho formação também em PDC. O PDC, pessoal, é o Professional DISC. O PDC é o que me garante também e me assegura que eu sou credenciado em análise de perfil. Tá? Então, o coach ele tem que conhecer o perfil da pessoa que está ali juntamente com ele, trabalhando com ele. Sem falar também, aí, ó, mais uma vez, análise de perfil comportamental e especialista em inteligência emocional. Pode passar, Sá, fazendo um favor. Quanto custa atualmente, então, para se contratar um coach? Galera, eu peguei em vários sites, tá, de coaches reconhecidos mundialmente e internacionalmente também, nacionalmente e internacionalmente também. 8 sessões de coach hoje online, tá, pessoal? Online. Elas beram em média R$150 até R$200. Online, hein? Fora as presenciais. Totalizando então um bônus. Totalizando então, no caso ali, 8 sessões, R$1.600. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje? É isso aqui, ó. Mudei, Sá. Uma oferta especial para vocês, tá? Hoje, então, para vocês que estão aqui nessa noite, eu estou disponibilizando, então, 8 sessões de coach por apenas 12 vezes de R$ 39,99, tá? Fora isso, vocês vão ganhar uma sessão extra gratuita comigo. Então, além das 8 sessões, vocês vão ter uma sessão gratuita, uma devolutiva DISC, ou seja, que é um questionário para análise comportamental, análise de perfil, e mais as ferramentas para um desenvolvimento de qualidade, um desenvolvimento de performance. Pode passar, Sassá. Aqui tem algumas redes sociais minhas, tá? Pessoal, me segue lá no Instagram, tá? @coachgabrieltavares. Tem os videozinhos no TikTok também. O meu e-mail, meu Gmail, caso vocês queiram enviar algum e-mail para mim, questionamentos, tá? Estou sempre aberto. Eu deixei até meu WhatsApp ali também, para quem não tem meu WhatsApp ainda, pode estar me adicionando no WhatsApp, pode estar mandando perguntas para mim, não tem problema, tá? Demora às vezes um pouquinho para responder, mas eu respondo. Passa para a próxima, Sassá. E para a gente finalizar então a nossa noite, eu vou deixar uma frase para vocês. É em meio à dificuldade que se encontra a oportunidade. Vamos ler essa frase juntos? É em meio à dificuldade, bem forte, vai, vocês estão dormindo já? Vai lá, de novo, hein? Vai. É em meio à dificuldade que se encontra a oportunidade. Pessoal, eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza, todos vocês. Juninho, solta o som para nós aí, fazendo um favor. Quem está com o celular aí? Está todo mundo com o celular aí? Legal. Pessoal, pega o celular aí de vocês. Ligam a lanterna, fazendo um favor. Vou fazer um videozinho com vocês aqui bem rapidinho. Isso, legal. Fazer um vídeo com vocês bem rapidinho. Você sabe.